Olá, boa tarde. Está aprovado o Plano e Orçamento dos Açores para 2025. Os dois documentos foram ontem aprovados na votação final global no Parlamento Regional, com 22 votos a favor do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP e 1 do PPM, e 22 votos contra do PS, 1 do Bloco de Esquerda, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN. O Chega viabilizou quer o plano, quer o orçamento do Executivo. Em contrapartida, os partidos da coligação aprovaram as 23 propostas de alteração do Chega. Das 121 propostas apresentadas pelo PS, Bloco de Esquerda e PAN, apenas foram aprovadas 5, 3 do Partido Socialista e 2 do PAN. O Presidente do Governo dos Açores admitiu que dialogou com o PS Açores a propósito do plano e orçamento, mas rejeitou submeter-se a preconceitos ideológicos, tendo os socialistas acusado o Executivo de faltar à palavra. Durante o debate na especialidade do plano dos Açores, José Manuel Bolieiro revelou que manteve diálogo com o Presidente do PS durante o processo orçamental.
Sim, é verdade que nas audições o Partido Socialista em setembro apresentou 11 ideias. Sim, é verdade que eu suscitei a apresentação de propostas antes de iniciarmos aqui o debate da especialidade. E elas foram apresentadas no sábado à noite. E tive a oportunidade de reunir a coligação, o governo, para uma apreciação possível destas propostas àquela hora e àquela data.
Segundo o Bolieiro, o entendimento dos partidos da coligação foi aprovar duas propostas de alteração do PS relacionadas com a habitação.
A não aceitação de outras propostas tem a ver com o enviesamento à lógica sistémica do nosso programa do governo e do nosso plano e orçamento. E ceder para garantir consensos alargados não é submeter-me aos preconceitos ideológicos de quem quer que seja.
A líder parlamentar do PS Açores, Andréia Cardoso, considerou que o Governo Regional prescindiu dos que estavam ao lado da solução e justificou o voto contra dos socialistas.
O nosso voto contra não devia ser surpresa para ninguém. Já tínhamos dito que existia essa possibilidade se não quisessem debater as nossas propostas. Desde o início fomos bem claros e transparentes. Não aceitamos por isso lições de absolutamente ninguém, por mais bruto que seja o tom de voz. Este filme já o vimos. Aconteceu exatamente o mesmo quando o Governo perdeu os acordos que tinha com todos os seus parceiros. Quis culpar o PS e fê-lo reiteradamente. Agora faz a mesma tentativa. Este é o orçamento mais desequilibrado de sempre, em que as despesas correntes superam largamente as receitas correntes. O Grupo Parlamentar do PS vota contra as propostas de plano e orçamento para 2025 porque não temos qualquer dúvida que, se continuarmos neste caminho, a nossa autonomia está, infelizmente, posta em causa.
E o Presidente do Governo mostrou-se satisfeito com a aprovação no Parlamento do Plano e Orçamento Regional para 2025 por assegurar estabilidade política para o arquipélago.
Estou satisfeito porque assim asseguramos estabilidade, e eu sou um referencial da estabilidade, muito importante para o presente e o futuro dos Açores. Consistência nas políticas públicas que estamos vindo a desenvolver para mudar os Açores para melhor, desde que assumi a liderança da governação nos Açores.
José Manuel Bolieiro referiu que também estava satisfeito porque, com a aprovação do plano e orçamento, o Executivo de Coligação cumpriu com a boa execução do programa do Governo das orientações de médio prazo.
O país precisa de estabilidade política e de boa governação, e os Açores igualmente. Os resultados são positivos para as famílias, para as empresas, para a economia, para todos nos Açores e sem que nenhuma ilha fique atrás. E por isso eu confio no trabalho realizado. Não percebo porque é que uns encontram narrativas de bota abaixo, quando na verdade os números desmentem esse drama e essa tragédia. Eu serei sempre o primeiro a achar que quero mais e melhor para o meu povo e para a minha região. Também sei que os recursos são escassos. Estamos a fazer o melhor que a escassez dos recursos permite para, com menos, fazermos mais.
A votação dos documentos aconteceu ontem no plenário da Assembleia, após 3 dias de discussão. A proposta que define as linhas estratégicas do Executivo de Coligação para o próximo ano atinge os 1.913 milhões de euros, dos quais cerca de 819 milhões são destinados aos investimentos previstos no plano.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Tribunal de Contas entregou ontem na Assembleia Legislativa dos Açores o parecer das contas da região de 2023, destacando como ponto negativo o aumento do endividamento líquido em 107,5 milhões de euros em desrespeito pelo legalmente estabelecido.
Continuamos a ter um déficit, não é verdade? E esse é que acaba por ser um pouco o resultado da receita estar, mesmo assim, as receitas, os meios que são produzidos na região terem essa receita fiscal muito positiva. A despesa continua também a aumentar, aumentou um pouco mais do que a receita total, e nessa medida temos ali o déficit que continua a pesar um bocadinho nas contas da região e que vem aqui criar aqui aquela situação que todos nós já conhecemos de outros anos anteriores, que é o endividamento.
A juíza conselheira da secção dos Açores do Tribunal, Cristina Flora, em declarações após a entrega do parecer na sede do Parlamento. Já em relação à conta da Assembleia, também relativa a 2023, o Tribunal é favorável sem reservas nem ênfases, o que revela que as demonstrações financeiras do órgão máximo da autonomia regional foram apresentadas de forma verdadeira e apropriada.
Digamos assim, uma auditoria serão os trabalhos prévios ao parecer da Assembleia, da conta, para analisar a conta. Vamos ver as remunerações parlamentares. E vamos ver então, portanto, as remunerações, as subvenções, vamos ver a regularidade dos suplementos, abonos, à semelhança um pouco, o que também o Tribunal de Contas tem feito este ano.
Cristina Flora, juíza conselheira da Secção dos Açores do Tribunal de Contas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O salário mínimo regional vai subir para 913,50 euros a partir de 1 de janeiro de 2025. Esta quinta-feira, o valor de referência para o continente foi aprovado em Conselho de Ministros, 870 euros, a que nos Açores se soma o acréscimo regional de 5%. De acordo com os sindicatos, mais de 30% dos trabalhadores recebem o salário mínimo na região. O preço da gasolina nos Açores vai aumentar 0,9 cêntimos por litro já a partir de 1 de dezembro, no próximo domingo, e o preço do gasóleo 1,9 cêntimos, de acordo com o despacho publicado hoje em Jornal Oficial. Assim, a gasolina passa a custar 1,52 euros por litro. O preço da gasolina, já o preço do gasóleo é fixado, vai ser fixado em 1,42 euros por litro a partir de domingo. O Executivo açoriano justifica o ajustamento no preço máximo de venda ao público com as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos. O gasóleo colorido e mercado consumido na agricultura passa a custar 1,05 euros por litro, enquanto o da pesca vai ser fixado em 86 cêntimos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Plataforma de Marketing Territorial é o mais recente aplicativo do bairro comercial digital do Centro Histórico de Ponta Delgada, que tem como finalidade ajudar os comerciantes locais a divulgar, por exemplo, os seus produtos e campanhas junto dos consumidores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Jorge Tavares, chefe de divisão de Sistemas de Informação e Modernização Administrativa da Autarquia, ontem na apresentação da nova funcionalidade, explicou que os lojistas aderentes, através daquela plataforma, promovem as campanhas que estão a desenvolver e todas as pessoas que possuem a aplicação no seu telemóvel recebem notificações sobre as mesmas.
De tudo o que foi evidenciado por parte das necessidades dos comerciantes, deram especial ênfase à possibilidade de terem um mecanismo que lhes permita lançar mensagens, né? E daí até a tecnologia dos beacons, que é o tal marketing de proximidade, onde eles permitem que tenham possibilidade, né, de ter eles próprios as suas campanhas e promoverem as suas campanhas de uma forma direta. E depois também de ser uma plataforma onde se permite dar, divulgar as atividades existentes dentro do centro. Né? Quem nos visita tem um mapa, tem a localização, tem a informação síntese de cada um do comércio que existe dentro do bairro, e pode fazer até uma visita guiada. Portanto, o que nós fizemos foi tentar sintetizar toda essa informação, dar-lhes os mecanismos de fazer as suas promoções e também dar-lhes os mecanismos de criarem campanhas de fidelização para terem retorno e garantirem os seus clientes.
Na ocasião, Pedro Nascimento Cabral, presidente do município, afirmou que o bairro comercial digital pretende trazer conforto às pessoas para melhor servir a população e as empresas.
Desde a restauração, os famosos beacons, onde há toda uma promoção feita online, digamos assim, em direto e de uma forma objetiva, passando pelo nosso comércio local, não só para os nossos residentes, mas também aqueles que aqui nos visitam. Ponta Delgada tem que se abrir estas novas tecnologias.
Por seu turno, Mário Fortuna, presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, disse que aquela associação empresarial sempre se preocupou em sensibilizar as empresas para a importância do digital, salientando que o bairro comercial digital pode e deve ser generalizado.
O alcance desta iniciativa, como disse, vai muito para além daquilo que se possa fazer neste bairro central de Ponta Delgada. É a cidade toda que pode no futuro estar envolvida, é o concelho todo. Aliás, eu consigo ver, né, alguns dos instrumentos das plataformas aqui desenvolvidas, uma utilidade imediata para a gestão dos fluxos turísticos.
Já Cláudia Chaves, da Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, apelou à adesão dos empresários neste projeto.
Uma das queixas principais é como é que eu chego a mais clientes, como é que eu vendo mais. E é exatamente essas ferramentas do bairro digital que vão potenciar isto. O facto de já estarem a ser colocados agora os beacons, que se chama, que é um marketing territorial e de proximidade, faz com que a minha informação do meu espaço eu consiga chegar a pessoas que eu nem conheço, que não foram passa-palavra, foram pessoas que receberam aquela notificação e a forma como eu entreguei essa informação cativou o interesse.
Recorde-se que o bairro comercial digital do Centro Histórico de Ponta Delgada é um consórcio entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada, aquela Câmara do Comércio e a Aresp, e tem um financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência Nacional de mais de 1 milhão de euros para executar até 30 de setembro do próximo ano.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. A Câmara Municipal da Praia da Vitória e a Câmara de Comércio de Angra são novamente parceiras na programação de Natal da cidade da Praia da Vitória, que arranca hoje com a Black Friday e com a abertura da iluminação. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A realização de uma aldeia de Natal na Praça Francisco Ornelas da Câmara é a grande novidade da animação natalícia organizada pela autarquia da Praia da Vitória. Esta aldeia de Natal é composta por 11 quiosques que serão dinamizados por instituições do concelho em parceria com as juntas de freguesia. O objetivo deste novo espaço no pulmão da cidade é criar um local onde todos se possam juntar e conviver, conforme explicou a presidente da autarquia. Segundo Vânia Ferreira, o principal objetivo é potenciar o comércio local.
A nossa praça não é muito grande, mas carecia deste investimento para que nós pudéssemos ter uma verdadeira aldeia de Natal, acolhedora, em que pudéssemos também dar oportunidade às instituições de se envolverem e poderem fazer os seus pequenos negócios e depois associados a todos os concertos e momentos que estão destinados desde a primeira infância até aos mais adultos. Haverá aqui uma diversidade de momentos que acredito que será gerador de grande afluência. É preciso que as pessoas também se disponham a isso, que as pessoas queiram vir viver os momentos, que as pessoas tenham vontade de não só passear na praia, olhar para as montras, ter gosto de comprar alguma coisa na nossa cidade. É para isso que todos estão a preparar, e quando nós vemos este aumento de comerciantes a juntarem-se a estas iniciativas, mostra que de alguma forma houve aqui um clique e eles perceberam que era bom para ambas as partes. Nós não podemos continuar a queixar-nos de que a praia não tem efetivamente a afluência que nós gostaríamos, se o município não conseguir gerar momentos como este, nem tampouco os comerciantes adaptarem-se a esta condição para também poderem melhor servir.
Ainda no que toca à dinamização comercial, através da parceria com a Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, haverá um sorteio de Natal, onde, através de senhas, os praienses habilitam-se a vales compra no valor de 500 euros. A programação de Natal na Praia da Vitória prolonga-se até dia 6 de janeiro, com a 19ª edição do Vamos Cantar aos Reis.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
O festival O Mundo Aqui, organizado pela Associação dos Imigrantes nos Açores, volta a acontecer a 13 e 14 de dezembro na Ilha de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O artista angolano Bonga será o cabeça de cartaz deste evento, que já vai na sua 15ª edição.
A grande novidade do festival O Mundo Aqui 2024 é a participação do artista angolano Bonga. É um artista que é conhecido por toda a gente, é um artista internacional que tem mais de 30 discos lançados e aceitou o nosso convite para estar conosco na 15ª edição do festival O Mundo Aqui. Depois nós temos um conjunto de atividades, vamos ter exposições de artesanato, vamos ter espaço dedicado às crianças, teremos também uma exposição que nós intitulamos Bonecas do Mundo, onde teremos mais de 100 bonecas de cerca de 70 países e regiões à disposição das pessoas para observar. Depois temos a nossa tradicional feira gastronómica, terá participação de cerca de 6 países.
Lioter Viegas, presidente daquela associação, em entrevista à Atlântida, adiantou que Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Ucrânia são os países que vão estar em destaque na mostra gastronómica Paladares do Mundo. O músico moçambicano Juvencio Luiz, o grupo musical Pagode 360, um arranjo folclórico açoriano, entre outros, vão animar os dois dias do evento. Conta ainda com vários workshops, exposições e uma área dedicada às crianças. O responsável pela AIPA fala das expectativas para este ano.
O público do festival O Mundo Aqui, nós notamos que são pessoas que todos os anos vão ao evento. Principalmente aquelas pessoas que viveram em África na época colonial, não só, que sentem saudades de África e sentem saudades desses pratos típicos que saboreou em África nessa altura. E o Festival do Mundo Aqui é um chamariz para as pessoas participarem no evento. E nós notamos muito a presença das pessoas e quando nós conversamos com elas, exatamente é isso que elas nos dizem. Depois também temos um grupo de pessoas mais jovens que têm participado no Festival do Mundo Aqui. Portanto, o público do Festival do Mundo Aqui é um público diversificado, imigrantes e população açoriana e algumas pessoas também que vêm de outras ilhas para participar no Festival do Mundo Aqui. Por isso, a nossa expectativa é muito alta e estamos em crer que, e até baseando nas reações que nós temos tido na divulgação, creio que será mais uma edição do sucesso.
A entrada para a iniciativa tem um custo que varia entre os 4 e os 7 euros. O Festival O Mundo Aqui acontece a 13 e 14 de dezembro no Pavilhão do Mar, em Ponta Delgada.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.